Queria começar por agradecer a presença da Sra. Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Sra. Doutora Maria da Costa Santos. Aproveito para agradecer o parecer escrito que nos remeteram e que tinha sido já solicitado há algum tempo. E, como é habitual nestas audições, sugeria então que a Sra. Vice-Presidente acrescentasse ou ponderasse o parecer escrito que nos foi remetido, nos termos que considerar pertinentes, para depois entrarmos na parte de dialogante desta lição. Muito obrigado pela sua presença, Sra. Doutora, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Primeira Comissão, muito bom dia aos Srs. Deputados, também aos Srs. Funcionários. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que foi dirigido à Ordem dos Advogados para estar presente na audição. Relativamente aos projetos de lei número 61, 62 e 63 do PSD e do CDS, no seguimento então dos pareceres que foram elaborados sobre estes mesmos projetos. Um pequeno parênteses, são de facto atribuições da Ordem dos Advogados, muitas outras, a defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. É, pois, creio que será sempre o que nos trará à Casa da Democracia a defesa do Estado de Direito Democrático. Essa defesa só é ou tentará ser alcançada se reconhecermos a constante e rápida evolução ou, às vezes, involução da própria sociedade. E, portanto, muitas vezes, embora por vezes nem tanto, da consequente necessidade de alterações legislativas. Ora, quanto ao projeto de lei 61, a Ordem dos Advogados reconheceu-a quando da emissão do parecer como globalmente muito positivas as alterações normativas introduzidas e que vêm então modificar o regime das incompatibilidades e o seu suprimento e a adequação necessariamente de um conjunto de legislação avulsa a esse novo regime. Essa necessidade de proteger a esfera pessoal e patrimonial da pessoa com deficiência pode exigir limitações na capacidade de exercício se ainda existir ou estiver limitada a sua capacidade de querer e entender. Mas hoje, de facto, assistimos a um processo de mudanças na concepção da pessoa com deficiência que impõem, de facto, alterações na construção dos institutos jurídicos de proteção dos adultos. Exige-se cada vez mais uma proteção que seja flexível e adaptada às exatas limitações e às concretas aptidões do indivíduo e que o regime jurídico reconheça que todos os indivíduos possuem, de certa forma, algum grau de autodeterminação. Por isso, na comunidade internacional, entende-se que a capacidade civil só pode ser limitada na medida necessária para a salvaguarda da pessoa com deficiência e dos seus próprios bens, na medida adequada ao caso concreto e pontualmente dirigida às inaptidões e ao grau dessas mesmas inaptidões, quer sejam físicas, intelectuais, mentais ou sensoriais. Na verdade, tem-se como ideia fulcral que o princípio da dignidade da pessoa humana tem de ser chamada a contribuir para o processo da sua inclusão social. Consequentemente, o direito civil tem de centrar-se na pessoa humana e não já essencialmente nos direitos patrimoniais. Portanto, centrar-se nos valores, princípios e direitos das pessoas com deficiência. De facto, o ordenamento jurídico não pode proibir de forma absoluta o exercício de direitos como, por exemplo, o direito à vida sexual, à procriação, ao casamento, à perfilhação, à adoção, ao exercício das responsabilidades parentais por estas pessoas com uma deficiência mental ou intelectual, tendo cada caso de ser apreciado de per si, a fim de se determinar se há necessidade de supervisão, a quem cabe essa supervisão e quais os deveres que recaem sobre quem vai ter essa missão de supervisionar. Essa necessidade de proteger a pessoa com deficiência mental ou intelectual na gestão do seu património ou na sua vida pode exigir limitações na capacidade de exercício de direitos. Mas há que entender que qualquer restrição à capacidade civil deve ser adequada, necessária e proporcional e ter como finalidade a proteção de outros interesses, de outros direitos fundamentais. Este princípio da dignidade da pessoa humana implica, pois, um regime especial para pessoas com deficiência, necessariamente assente entre uma tendência de autonomia e uma tendência, obviamente, de proteção. Ora, no projeto-lei é perceptível esta tendência de valorização e a Ordem dos Advogados sublinhou-a como um avanço muito positivo. Atentámos, portanto, a nossa crítica, ou chamar-lhe ressalvas, apenas em pontos específicos. No artigo 139, que versa sobre os princípios que têm de presidir à aplicação das medidas de proteção, refere-se na linha C, e eu passo a citar, que é breve, informação, esse princípio. A pessoa sujeita à medida de proteção tem o direito a ser informada dos seus direitos e da forma como a intervenção se processa. Ora, nós propusemos aqui uma alteração para informação e assistência jurídica obrigatória. Porquanto consideramos essencial consignar, ainda que no direito substantivo, no princípio da informação, a esta pessoa que vai ser sujeita a uma medida de proteção, que vai ter o direito a ser assistida por um advogado em todo e qualquer ato processual. Consideramos que, versando o artigo 139, sobre os princípios matriciais de todo o Instituto, que era importante consignar algo tão basilar num Estado de Direito como é o da informação, informar uma pessoa que supostamente carece de proteção, mas que se quer o mais possível autónoma, de que terá ao seu lado um advogado livre e independente. Necessariamente que o direito adjetivo o consigna no artigo 40 do Código de Processo Civil, no artigo 303 do mesmo diploma, portanto não se trata aqui de asseverar sobre os ditames processuais, mas tão só, e considerando até a formulação constitucional da essencialidade à boa administração da justiça do advogado, de consignar nos princípios que devem informar a aplicação das medidas de proteção, nomeadamente neste princípio à informação, pareceu-nos o mais correto, de que a pessoa será sempre acompanhada por um advogado livre e independente. Portanto, trata-se aqui de especificar. Deixamos aqui a nota para um lapso que, pelo qual nos penitenciamos, que consta do parecer e que se deixa desde já reposto e que se refere aos artigos 141, número 6 e 142, número 4. Porquanto, contrariamente ao que aí se referiu, encontram-se efetivamente previstas as consequências, respectivamente nos números 8 e 5 desses artigos, em caso de não comunicação, quando ela é obrigatória ao Ministério Público. Fizemos, relativamente ao desenho do regime do mandato, a seguinte observação relativamente ao artigo 141, número 12. pois suscitam-nos dúvidas a previsão de que o mandatário só poderá renunciar por motivo ponderoso. Ou a formulação estará um pouco dúbia e não é isso que se pretende, ou seja, a renúncia apenas depende de decisão judicial, mas não que o mandatário tenha um motivo ponderoso, o que só se deve considerar para efeitos da sua destituição, ou então, pretendendo-se mesmo na formulação da norma que a renúncia só possa operar-se por motivo ponderoso, então continuamos, como no parecer, a considerar que, pese embora dependa dessa decisão judicial, a limitação do direito de renúncia nestes termos poderá conduzir à prática, em última instância, de atos lesivos do património do mandante com vista à respectiva destituição por parte do mandatário. Anotamos também, quanto ao artigo 149, número 4, relativamente à tutela, e afirmámo-lo hoje aqui também para o artigo 144, número 3, portanto, relativamente à salvaguarda de direitos, que não se prevê qualquer cominação em caso de não comunicação, nos casos em que ela é obrigatória, ao Ministério Público. Ora, não se prevendo qualquer cominação como responsabilidade civil ou disciplinar, para quem está, afinal, obrigado àquela comunicação, correr-se-á, porventura, o risco de estas virem a ser normas sem uma real consequência na prática jurídica. No parecer, fizemos também referência ao artigo 896 do Código de Processo Civil, que, estranhamente, se vê apenas alterado para a conformação à nova terminologia, assim com a substituição da ação de interdição e de inabilitação por ação de tutela ou de curatela. E dizemos estranhamente porquê? Porque se o que se pretende é a fixação de um regime especial para pessoas com deficiência, mas assente no confronto entre uma tendência que tem de ser sempre de proteção, mas agora e até onde for possível uma tendência de autonomia que garanta esse primado da dignidade da pessoa, parece-nos que, mesmo que a ação não tenha sido contestada, o requerido deve ser sempre ouvido. Ademais, também porque agora o papel do juiz é aqui importantíssimo, pois vai ter de especificar na sentença aquilo em que a pessoa mantém a sua autonomia ou aquilo em que a perde. Não se compreende, pois, de certa forma, como é que o interrogatório, onde o juiz estará perante o requerido, não deva ter de fazer-se mesmo quando não tenha sido deduzida então a contestação. Por fim, quanto ao projeto 61, chamámos também brevemente a atenção no parecer relativamente à necessidade de inclusão de normas de caráter transitório suscetíveis de garantir os direitos dos que são atualmente plenamente interditos à luz do regime em vigor. Ou seja, questionámos se não deverão estes ter o seu grau e medida da incapacidade judicialmente reavaliado, a fim de se aferir da extensão das restrições ao exercício de direitos. Nós cremos que é fundamental asseverá-lo. E a quem necessariamente cumprirá a requerer essa reavaliação e, obviamente, em que prazo? Quanto ao projeto de lei número 62, a Ordem dos Advogados saudou genericamente e, sobretudo, a preocupação com a proteção e promoção dos direitos dos idosos. Efetivamente, são dados da Pordata, conhecidos. Em 2011, existiam em Portugal cerca de 2 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, dos quais 420 mil ou mais viviam sozinhos. E os estudos nacionais e internacionais, muitos dos estudos, apontam para a manutenção da tendência de envelhecimento da população. A análise que, desde logo, tentámos empreender foi, em face do quadro legal já existente, seria necessária esta alteração do quadro legal substantivo? A nossa resposta inicial e possivelmente a final também foi negativa. De resto, desde logo na exposição de motivos, se diz que, assim, neste quadro global muito positivo em matéria de proteção penal dos direitos dos idosos, entende-se que o reforço deve fazer-se em sede de previsão de crimes, como crimes de práticas das quais existe um conhecimento empírico e que assentam na exploração da especial vulnerabilidade dos idosos em situação de incapacidade. Ora, perante um quadro global muito positivo em matéria de proteção penal dos direitos dos idosos, entendemos que a aposta deveria cingir-se antes ao desenvolvimento de mecanismos proativos de detecção, de sinalização, de denúncia, de comportamentos, quer eles sejam positivos, quer negativos, quer omissivos. Que sejam integradores de violência ou maus-tratos e, de outra banda, de uma proteção cada vez mais eficaz das vítimas. Quando é conhecido que os principais problemas residem na falta de sinalização, na falta de denúncia e de procedimentos integrados de proteção ao idoso, não se entende como prioritária uma alteração do quadro legal substantivo penal, também quando e principalmente a criminalização dos maus-tratos e da violência doméstica, já que a maior parte destes casos, como sabemos, estão associados a este tipo de crime, é atualmente uma resposta adequada. Ainda assim, diz-se no projeto que é necessário o reforço do quadro legal substantivo de modo a abranger as tais práticas das quais existe um conhecimento empírico. Se é certo que determinadas práticas, situações graves, devem despoletar a reflexão sobre a necessidade de criminalizar determinadas condutas, não nos parece que um conhecimento empírico deva servir como base para uma tal alteração. Assim que uma proposta de alteração ao Código Penal como esta não poderá assentar numa base de uma reflexão meramente empírica. Deverá antes ser uma conclusão de uma reflexão efetivamente bem sustentada. Vamos ao exemplo que nos suscitou desde logo maior cuidado e com a qual não concordamos seja criminalizado, o do abandono de idosos em meio hospitalar. Seria importante conhecer com rigor, que é possível conhecer, quantos idosos foram abandonados nos hospitais nos últimos anos e também, sobretudo, desses casos, se a recusa dos familiares se deveu à falta de condições efetivas ou por motivos que podem ser, de facto, dignos de censura penal. Sim, porque não nos parece que seja digno de censura penal a circunstância de alguém que não tem efetivas condições de receber o idoso, o deixe no hospital, sabendo que ali o idoso poderá ter alguma resposta dos serviços sociais dos estabelecimentos de saúde. Não nos parece correto pretender criminalizar-se uma conduta de desespero, da falta de condições económicas ou sociais de ter consigo uma pessoa idosa, deixando-a num sítio onde essa sabe que o idoso terá condições básicas que não lhe consegue proporcionar. O que as televisões muitas vezes relatam são os casos extraordinários e que captam a atenção das pessoas, como, por exemplo, alguém que vai de férias e simplesmente abandona um idoso. Mas são estas as realidades predominantes que carecem, assim, de tutela do direito penal, porque concordamos em absoluto que uma conduta destas, ir de férias e abandonar um idoso no hospital, é merecedora de grande censura penal. Mas é esta a realidade, são estes os casos. Mesmo sem o estudo aturado e necessário à conclusão de opção pela criminalização, ousamos dizer que não é esta a realidade. A realidade são, porventura, situações graves, graves situações económicas e sociais vivenciadas por muitas pessoas que se veem forçadas, no desespero, a tomar uma atitude destas. E, portanto, cremos que criminalizar não será o caminho correto, dizemo-lo novamente, pelo menos sem um estudo mais efetivo das causas deste abandono. Creio que foi, salvo erro, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos que afirmou que 10 a 15% das camas ocupadas nos hospitais são por idosos que são abandonados. Estas pessoas que abandonam estes idosos, abandonam os idosos porque lhes apetece, para irem de férias. Não, o motivo é outro. O motivo é outro e não é a criminalização que, porventura, resolve o problema. Aliás, poderá agravar o problema, poderá agravar as condições de quem se quer, porventura, proteger. Melhor redesenhando agora aqui na presente audição o projeto que ainda assim foi proposto, a Ordem dos Advogados considera que, em primeiro, deve aceitar-se a inclusão, mantendo-se esta opção, do novo capítulo 9, sob epígrafe dos direitos, dos crimes contra os direitos fundamentais dos idosos. Porquanto, pese embora seja uma contra a técnica legislativa predominante, a junção de tipos legais de crimes, usando como elemento comum uma certa qualidade da vítima, do ofendido, como os crimes são previstos para determinado bem jurídico e, no caso aqui em apreço, de facto se juntam tipos penais que protegem o património e tipos penais que protegem bens pessoais, aquela nossa sistematização inicial que se incluía apenas nos crimes contra a liberdade pessoal, deve ter-se por abandonada, aceitando-se desde já a inclusão deste novo 9º capítulo. No entanto, fazemos uma abordagem sintética relativamente aos seguintes pontos que consideramos deverem ser aprimorados, reafirmamos, sendo de manter-se a opção agora efetuada de proteção exclusiva dos idosos por esta via penal. Desde logo o conceito de pessoa idosa que agora se pretende então consagrar no novo tipo de crime. Efetivamente não existe para efeitos criminais. Pelo que, pela certeza que deve revestir o direito penal, exige-se que este conceito de pessoa idosa seja definido para efeitos de aplicação do novo tipo de crime. E sugeríamos o fator idade, portanto, que se consignasse a idade igual ou superior a 65 anos para concretizar este conceito de pessoa idosa. Na linha C deste artigo, pretende-se incriminar quem negar o acolhimento ou a permanência de pessoa idosa em instituição pública ou privada destinada ao internamento de pessoas idosas por recusa desta em outorgar uma procuração para fins de administração ou disposição dos seus bens ou de efetuar a disposição patrimonial a favor da instituição em causa. Depreende-se que, portanto, quando o idoso aceita a proposta, sendo aceito o acolhimento na instituição, a conduta já não é punível. Parecendo querer censurar-se criminalmente estas instituições que estabelecem estas condições para acolher um idoso, deveria considerar-se antes criminalizar a mera proposta e não, porventura, apenas o não acolhimento quando há uma recusa de outorga da procuração. Também porque as beneficiárias destes comportamentos são as instituições, este crime deveria também ser adicionado e creio que não está ao catálogo dos crimes previsto no número 2 do artigo 11 do Código Penal, que prevê sobre a responsabilidade criminal das pessoas coletivas. Alertamos aqui ainda para o facto de, como admitido na própria exposição de motivos, o quadro normativo penal atual já incriminar muitos dos comportamentos que aqui agora se prevêem e com molduras penais bem mais graves. Ora, certamente que se o objetivo é de reforço da tutela penal dos idosos, esta situação de um concurso aparente poderá levar a entender o contrário, e assim que há uma redução da censura penal. Para o salvaguardar, não seria, portanto, despreciando reforçar na norma que, se pena mais grave couber por força de outra disposição legal, é essa a disposição que deverá ser aplicada. Por fim, voltando à linha D do artigo 201, reafirmamos que, por melhor tentativa de o tentar compreender, não conseguimos, de facto, compreendê-lo e não podemos concordar com esta incriminação do abandono de idosos em meio hospitalar. Partindo de um estudo meramente empírico, parece-nos um pouco incorreta esta incriminação. Também pelo seguinte, pensemos as situações de abandono, muitas delas, se não a sua larga maioria, têm já por trás, o mais das vezes, um pedido de apoio dos serviços sociais para acolhimento do idoso. Como é que a resposta pode, portanto, passar nestes casos, que possivelmente serão a sua larga maioria, por criminalizar o desespero de alguém, da falta de condições de ter consigo o idoso, depois de tentar procurar uma resposta que o Estado não lhe deu? Creio que, sem este estudo, não deveria simplesmente criminalizar-se a conduta. Até porque, ainda que o digamos aqui empiricamente, tal como a proposta o aborda, porém, talvez não nos enganemos tanto, as pessoas não abandonam ninguém num hospital porque lhes apetece para ir passar férias. Não devemos, pois, criminalizar o desespero, vamos criminalizar o desespero de alguém que deixa um idoso no hospital, que geralmente é o próprio pai, a própria mãe, quando ele sabe que ali o idoso, porque nada mais lhe resta, terá os cuidados básicos que essa pessoa não consegue prestar-lhe. Muito, muito obrigada pela vossa atenção, que agora será a minha.
Muito obrigado, Sra. Doutora Maria da Costa de Santos. Vou então agora passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Doutora, cumprimento-a. E queria dizer-lhe que muito daquilo que aqui disse, das considerações que aqui desceu, retiraram muita pertinência a algumas das perguntas que eu lhe queria fazer, que estão prejudicadas, porque foi muito mais longe, e ainda bem para nós, do que aquilo que já constava do parecer escrito da Ordem dos Advogados. E estando nós numa fase da especialidade, interessando-nos detalhar um pouco mais aquilo que é a previsão de algumas das normas que aqui temos, eu apenas me limito a falar-lhe sobre três ou quatro questões. A primeira delas, para sublinhar aqui que o projeto, que o parecer da Ordem dos Advogados incorpora aqui uma afirmação que para nós é importante, e que é a afirmação de que o nosso projeto de lei representa aqui uma mudança de atitude legislativa mais consentânea com a dignidade da pessoa humana. É de facto isso que se pretende com estes projetos de lei. E restamos também que nos tenha dito que as apreciações que faz são globalmente positivas. Ainda assim, relativamente ao projeto de lei 61, eu queria colocar-lhe uma questão, porque não vejo essa resposta no parecer, e penso que a doutora aqui também não se pronunciou sobre o assunto, e que tem a ver com algo que o Conselho Superior de Magistratura também propugna, relativamente à salvaguarda das sentenças já transitadas em julgado, ao abrigo do atual regime em vigor. E aquilo que nós propomos, e queríamos ouvir a sua opinião sobre isso, é que ficassem expressamente salvaguardados os efeitos destas sentenças, que tenham decretado a interdição e a inabilitação, falo-lhe concretamente do projeto de lei 61, mas que no prazo de um ano após a entrada em vigor da nova legislação, o interdito ou o inabilitado, respectivo cônjuge, Ministério Público ou a pessoa que viva com ele em união de facto, ou tutor ou curador, pudessem suscitar a reapreciação da incapacidade judicialmente declarada e dos seus efeitos, aplicando-se as novas regras da tutela e da curatela. Concorda ou não com esta proposta que nós pensamos também introduzir? Depois, e por último, relativamente à questão da alteração ao Código Penal, projeto 62. Ficámos a perceber que a Ordem dos Advogados se opõe, não é favorável à criminalização do abandono dos idosos em meio hospitalar. Percebemos bem aqui os argumentos que deduziu, mas, doutor, quero lhe dizer o seguinte. Está bem dentro do assunto, sabe o que é que disse aqui o bastonário da Ordem dos Médicos. Nós entendemos que é preciso ir mais longe na previsão e na criminalização destas condutas, porque aquilo que foi aqui dito, e ao contrário daquilo que a doutora aqui reafirma, é que o abandono ocorre geralmente em períodos de férias de Natal e férias de verão. O que nos deixa, mesmo empiricamente, com alguma suspeita de que o que se está aqui a fazer não é, de forma nenhuma, criminalizar o desespero, mas é criminalizar um abandono voluntário, deliberado e um pouco oportunista. Algum interesse muito egoísta de quem abandona estes idosos em meio hospitalar. Se 10 a 15% das camas estão já destinadas a este tipo de abandonos, isto deixa-nos aqui sinais de alerta que nós entendemos que devemos prever, salvaguardar com um cuidado muito mais acrescido. Não temos, de facto, estatísticas sobre os números dos idosos que são abandonados em meio hospitalar, nem temos estudos sobre as causas que levaram a esse abandono. E, portanto, eu também não sei se aquilo que a senhora aqui diz tem algum estudo que alicerce essa conclusão. É que a senhora diz que não, que se, o que nós, a ideia que a Ordem dos Advogados tem, ou que a senhora tem, é que o abandono é feito por força do desespero e depois de clamores pedidos ao Estado no sentido de ajudarem aqueles idosos sem a respectiva resposta positiva por parte do Estado. Não sabemos se é assim ou não, mas acho que aquilo que é importante reter é que penso que caberá depois a um magistrado que tem à sua frente uma norma que é geral e abstrata perceber, analisar e enquadrar se aquele abandono é feito por um motivo ou por outro. Isso é tarefa do julgador, não é tarefa do legislador. Essa é a nossa opinião. E, portanto, é apenas uma troca de impressão que nós estamos aqui a ter. A doutora já disse o que é que entende sobre o conteúdo desta nova incriminação. Se quiser ou se puder adiantar mais alguma coisa a este respeito, ficávamos muito gratos. Muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Doutor, em primeiro lugar, queria agradecer-lhe, cumprimentá-lo e agradecer a disponibilidade da Ordem dos Advogados para colaborar com o Parlamento neste trabalho de produção legislativa, tanto na componente do parecer escrito que tiveram a oportunidade de nos enviar sobre estes três projetos de lei, como também relativamente às considerações e às explanações que aqui acabou de fazer sobre os mesmos. E começando precisamente pela questão do diploma que versa sobre as incapacidades, a supressão das incapacidades. De facto, o exposto aqui vem na linha daquilo que tem sido a generalidade das entidades que têm contribuído e têm sido ouvidas. Aliás, numa percepção que se vai tendo na sociedade, que não devemos reduzir e limitar este problema da supressão das incapacidades a um problema do idoso. É um problema muito mais vasto, é um problema, obviamente, que toca a outros grupos de cidadãos, não especificamente nos idosos. Não se pode reduzir esta política legislativa aos idosos. E então, neste sentido, aliás, fazia aqui até uma referência, uma nota que já saiu na comunicação social nestes dias, um comunicado, uma nota à comunicação social do Governo, onde precisamente, e até refere este processo legislativo, com certeza, obviamente, considerando a sua oportunidade, mas também fazendo um juízo sobre as carências e as próprias insuficiências que as propostas e os projetos de leis têm evidenciado e que têm sido reforçadas, digamos assim, nestas audições, e, portanto, é o Governo que vem precisamente na linha daquilo que são as orientações do direito internacional e das convenções e dos sistemas legislativos dos diferentes países, propõe-se avançar com uma proposta com uma lei, no sentido de ir além dos idosos, mas resolver o problema das incapacidades na sua globalidade. E, portanto, notamos que, de facto, também a Ordem dos Advogados faz uma alusão precisamente a esse aspecto e não considerando que se deve restringir esta problemática exclusivamente aos idosos. E, portanto, acompanhamos essa posição e, portanto, o que lhe pediria era também, precisamente, numa reflexão, se acha que, se de facto esse é o caminho de alargar e não cingirmos aos idosos, será o caminho mais adequado em termos do processo legislativo. Relativamente à questão penal e à criminalização, portanto, ao projeto de lei sobre a criminalização, eu notei aqui uma frase, e de facto acho que esta frase que acabou aqui de dizer, de alguma maneira, sintetiza esta discussão. Não devemos criminalizar o desespero. Foi uma frase sua, aqui nesta audição, e de facto é isso, quer dizer, muitas das situações que estão de abandono, de efetivo abandono, porque também de facto não temos estatísticas, e também legislar em função de sensações, de percepções, de empirismo e até de uma espuma mediática, porque normalmente o que aparece no telejornal é o idoso que é abandonado para férias, mas depois não aparecem os outros que têm as situações sociais. E portanto, por vezes, não é este o caminho melhor na nossa perspectiva, se abordar um tema como este, que merece seriedade, reflexão, estudos estatísticos, conhecimento, e de facto, neste momento, não tem sido trazido a esta discussão nada que sustente. E fazer também uma criminalização tipo penal em sede de como política, no fundo, de sinalização exclusivamente e de prevenção geral, não me parece que seja neste momento o mais adequado relativamente a este problema. E, portanto, eu referi a esta frase de facto consubstancia a sensação geral que temos aqui, e pergunto-lhe depois mais uma vez também se me podia fazer uma reflexão à volta, se esta criminalização não pode virar-se, no fundo, contra aquilo bem que queremos proteger, que é o idoso, ou seja, criar uma situação aqui de maior risco, inclusive para ele. Portanto, eram estas duas reflexões que deixava à consideração, e terminava agradecendo a colaboração que a Ordem dos Advogados tem dado a este Parlamento nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ferreira Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Quero agradecer naturalmente também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Maria da Costa Santos, a exposição que nos fez e os esclarecimentos que nos trouxe adicionais relativamente aos pareceres que a Ordem dos Advogados nos fez chegar. Serei breve naquilo que, enfim, num comentário mais do que num eco daquilo que aqui ouvi, mais do que perguntas concretas. Fica-me claramente, este grupo parlamentar, fica claramente a noção a cada uma das audições que se vai seguindo, fica-nos claramente, em primeiro lugar, a noção de que estamos a tratar como se fosse um pacote legislativo de matérias que são realmente matérias diferenciadas. Ou seja, há, por um lado, uma proposta, um projeto que incide especificamente sobre a condição de idosos, já lá iremos, é aquele que diz respeito ao Código Penal, pois que aquele que se diz respeito ao Código Civil, como aliás a Sra. Doutora aqui referiu e como invariavelmente tem acontecido nas audições de outras entidades anteriormente verificadas, se trata de matéria que não tem especificamente a ver com a condição de idoso, mas sim com uma, enfim, hipoteticamente necessária revisão do Estatuto das Inabilitações e Interdições, ou seja, do Estatuto das Incapacidades, que se prende com condições sociais, geracionais, etc., muito mais vastas do que aquela que diz respeito estritamente à condição de idoso. E, portanto, fazer centrar esta problemática estritamente na condição de idoso é, do nosso ponto de vista, algo que, aliás, nem o próprio projeto consubstancia. E, portanto, creio que, digamos, há aqui uma descentragem que não nos parece nada avisada. Do que se trata, em bom rigor, é de pôr em aplicação, digamos, um entendimento decorrente de convenções internacionais de que o Estado português é parte, e em que o princípio do respeito pela autodeterminação pela autodeterminação pessoal, é um princípio a ter a prevalecer, introduzindo depois os mecanismos de adequação mais consentâneos com a situação de cada pessoa em causa. Mas, enfim, concentrar esta questão na condição de idosos é reduzir o seu âmbito, e, portanto, creio que em cada audição que se tem vindo a passar, isto é cada vez mais claro, e, portanto, creio que é nesse sentido que deveríamos caminhar e, portanto, não fazer a redução que aqui tem estado em causa. E digo isto por uma razão, e que termino assim o primeiro ponto. É que, na verdade, discutir esta questão no âmbito de uma proteção jurídica dos idosos introduz um viés que não é saudável do ponto de vista daquilo que tem que ser a questão essencial. É verdade que a condição de idosos, que a condição de alguns idosos é relevante do ponto de vista do que seja o estatuto correto das inabilitações e das interdições, mas muitas outras condições que não têm nada a ver com a idade também se, digamos, encontram sob esse âmbito normativo, e, portanto, acreditamos que introduzir aqui a questão dos idosos de uma maneira tão importante distorce aquilo que efetivamente está em causa. Se o doutor entender comentar, enfim, é apenas isso que está em causa. Não, eu creio que, enfim, a sua exposição foi clara deste ponto de vista e pelo menos foi assim também que a entendi e parece-me isso muito acertado. Finalmente, no que diz respeito à temática da revisão do Código Penal, digamos, a figura proposta da criminalização do abandono invoca duas, digamos assim, duas estratégias de justificação. A primeira é a estratégia da prevenção geral, a segunda é a de uma incidência criminal sobre algo que moralmente é hoje tido na sociedade portuguesa como inaceitável e que seria o abandono desapiedado, digamos assim, de pessoas idosas em meio assistencial. Bom, mas em cada audição que vamos tendo, vamos confirmando que o olhar de diversos segmentos profissionais, neste caso os advogados, sobre essa realidade é um olhar que acrescenta complexidade a este retrato. Ou seja, na verdade, muito para lá das situações de abandono desapiedado, que certamente há, não vale a pena estar a dizer que somos todos santos porque não somos, mas portanto, muito para lá das situações que estão aqui, que se podem caracterizar como abandono, enfim, reprovável desse ponto de vista, não é? Há muitas outras situações que têm a ver, como a senhora disse, com desespero, que têm a ver com muitas outras situações em que, justamente, essa situação de abandono ou de aparente abandono se verificam. E, portanto, o que temos vindo a constatar, o que nós, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, temos vindo a constatar a cada audição que se verifica, é que esta criminalização, seja do abandono, seja, digamos, as outras áreas cobertas pelo Projeto de Lei 62, nos parece cada vez mais claro que se trata de uma estratégia de criminalização, eu diria, excedentária, na exata medida em que os tipos legais de crime que existem no Código Penal já dão resposta, em grande medida, àquilo que é proposto no Projeto de Lei do PSD e do CDS. E, portanto, entendemos nós que, muito provavelmente, haveria que, no limite, afinar, se quiséssemos, se fizermos assim, os tipos legais ou as combinações de pena, num sentido de as agravar em função de determinado tipo de situações, onde, eventualmente, a questão da idade pudesse ser tomada em consideração, mas, sobretudo, a vulnerabilidade das pessoas, digamos, atingidas, em função da idade ou em função de outros critérios. Isso talvez fosse razoável. Agora, uma estratégia de criminalização segmentada para este setor, com toda a franqueza, parece-nos ser algo absolutamente excedentário, pouco justificado, e entendemos que a contribuição da Ordem dos Advogados, quer através dos seus parceiros, quer através da exposição da sua autora, parece-nos, enfim, pareceu-nos ir justamente neste mesmo sentido. Se assim não for, agradecia que nos corrigisse, mas, mais do que tudo, queria terminar agradecendo uma vez mais a contribuição que a Ordem e que a Sra. Doutora pessoalmente nos deu para este processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar a senhora doutora Maria da Costa Santos, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, e agradecer-lhe não só a presença, mas também os contributos que nos enviaram há já tempos neste processo legislativo que já vai longo e com algumas audições já feitas. Eu queria, não serei muito exaustiva, mas queria começar por dizer que há parte de algumas questões técnicas tem vindo aqui a ser, nas audições que temos vindo a fazer, tem vindo aqui a ser declarado um acordo de princípio a estes diplomas, sobretudo no que toca à alteração de paradigma em matéria de incapacidades civis. Têm sido levantadas, é verdade, algumas dúvidas quanto à criminalização do abandono, e algumas são naturais, por exemplo, a questão do conceito do idoso, a questão da identificação concreta do agente, percebemos e têm que ser estudadas e os contributos que temos recebido são valiosos para isso mesmo. mas não se percebem, francamente, as dúvidas, reservas e mesmo as manifestações de contrariedade quanto à criminalização do abandono. Eu até pego aqui na expressão utilizada pelo Sr. Deputado José Manuel Pereira relativamente à questão excedentária de que falava. Para dizer que esta não é uma iniciativa pioneira, há uma série de outros tipos de crimes previstos que estavam já previstos noutros tipos legais e exatamente por uma questão de prevenção geral foram especialmente tratados no Código Penal. Falo, por exemplo, da violência doméstica, falo, por exemplo, daquilo que ficou conhecido vulgarmente pela criminalização do piropo, não é bem isso, mas para nos entendermos, falo, por exemplo, de alguns casos de maus-tratos e portanto, não se entende esta estigmatização. Eu francamente, não percebo. Porque é que ninguém tem dúvidas de que valeu a pena isolarmos, entre aspas, alguns tipos de crimes para lhes chamar especialmente a atenção para esses fenómenos? Ou como é o caso, por exemplo, também da mutilação genital, chamava-me aqui a atenção o deputado Telmo Correia, é verdade. E não se entende porque é que, quanto a esta questão, todos aplaudiram de pé e acharam extraordinário. Quanto a esta questão, pois, mas agora acham todos que é fantástico. E quanto a esta questão, toda a gente vem aqui algumas pessoas levantar dúvidas, não se entende. Agitar esta bandeira da estigmatização dos idosos é um mero preconceito. Eu lamento dizê-lo, mas não passa de um mero preconceito. E eu pergunto-me se acaso as mulheres vítimas de violência doméstica se consideram estigmatizadas depois de ter sido especialmente tratado o problema. Aliás, parece-me o contrário. Embora o problema não se tenha resolvido, infelizmente, porque não se resolveu, não tem parado esse fenómeno, mas a verdade é que a sua especial proteção foi sendo cada vez mais ao longo dos anos atendida. E, portanto, era preciso pensarmos todos sobre isso. E à senhora doutora, desculpe dizer-lhe, mas eu percebo perfeitamente a questão que levantou de não haver estudos científicos que atestem sem margem para dúvidas que há abandono culposo de idosos. Não há, de facto. Não há. Eu só não percebo como é que pode passar daí para concluir que ninguém abandona um idoso porque quer. Há estudos ou não há estudos, senhora doutora, genérica, mas, ó, senhora doutora, temos que ser coerentes. Se a senhora doutora diz que não há estudos e que não sabemos, como é que é? Se não há estudos para uma coisa, também não há para outra. E, portanto, não se percebe, senhora doutora, como é que embarca num raciocínio absolutamente contraditório em que diz que, e concluindo por isso que não deve ser criminalizado. Diz também que não devemos criminalizar o desespero. Como é que sabe, senhora doutora, que só há abandono quando há desespero? Eu gostava que nos respondesse a isso, porque há estudos ou não há estudos? É que por esse critério ninguém cometia qualquer crime. E portanto, a senhora doutora também poderá afirmar já agora, se calhar, que ninguém mata outra pessoa porque quer. É isso que nos vem aqui dizer. É que parece ter tantas destrezas nesta matéria, e a criminologia, a sociologia adorariam, de certeza, ouvi-la sobre isso e perceber quais são as suas conclusões, e talvez a Ordem dos Advogados assim possa ajudá-los. De resto, senhora doutora, dizer-lhe que a OA, a Ordem dos Advogados, devia ser a primeira a perceber que a criminalização não significa necessariamente uma sanção. Essa é uma tarefa do julgador, e o julgador lá estará para avaliar e graduar a pena ou nem sequer aplicá-la quando não tiver fundamento para o efeito. E, portanto, eu, pela sua intervenção, talvez possamos concluir, e gostava por isso que me respondesse a isso, que a Ordem dos Advogados entende que nunca há culpa no abandono dos idosos e que não cabe ao julgador avaliar isso mesmo. É isso que a Ordem entende das suas palavras, portanto, era isso sobre o que gostava de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dânia Dias da Silva. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Maria da Costa Santos, eu ouvi com atenção a exposição que fez, tive que me ausentar por uns minutos já depois durante o período em que já estavam a ser colocadas questões e, portanto, tive a oportunidade de ouvir toda a sua exposição e, aliás, tal como parecer que a Ordem dos Advogados elaborou, e queria agradecer essa contribuição e dizer que compartilhamos muitas das preocupações aqui manifestadas pela Ordem e, designadamente, as preocupações manifestadas acerca desta proposta de criminalização deste crime de abandono, que, tal como, aliás, dissemos no debate na generalidade, nos suscita, de facto, grandes reservas. E, portanto, queria agradecer muito a contribuição da Ordem dos Advogados, que foi muito importante para este processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, Sra. Doutora Maria da Costa Santos. A questão mais controversa ao longo destes debates, esta é a última audição das inúmeras audições que foram realizadas, é efetivamente a questão da criminalização do abandono. E, evidentemente, não é nossa pretensão convencê-la da bondade desta ou daquela proposta legislativa, mas, bem pelo contrário, ouvir a sua posição e reitero o agradecimento por ter adicionado ao parecer escrito que a Ordem dos Advogados nos remeteu algumas considerações que nos ajudam a compreender as múltiplas facetas de um problema que exprime uma preocupação bondosa numa sociedade em processo de envelhecimento. O reforço da proteção dos idosos afigura-se como uma preocupação, um dever essencial. Por outro lado, as formas de o concretizar naturalmente suscitam pontos de vista diversos, porventura opostos, desde logo na própria interpretação do significado do abandono. O abandono existe, é um facto, não existem efetivamente estudos que nos permitam qualificá-lo, mas a verdade é que o abandono, vamos-lo sabendo, pode decorrer de constrangimentos fortes sobre os familiares, pode decorrer de alguma leviandade ou dissolução de costumes no que diz respeito à solidariedade da unidade familiar, pode decorrer de um enviesamento da nossa atenção para os casos mais apelativos, mais flagrantes, que exprimam essa dissolução de costumes, pode decorrer de uma restrição ao nível dos serviços ou do Serviço Nacional de Saúde, que leva a uma artificial rarefação da disponibilidade do Estado para atender a situações que outrora eram tratadas em meio hospitalar, mas que, por constrangimentos financeiros, se pretende que sejam transferidos para os seus familiares. Enfim, naturalmente que esta diversidade de possíveis motivações e os receios dos efeitos perversos que a criminalização do abandono possa implicar suscita preocupações muito consistentes e reitero o nosso agradecimento por contribuir para aprofundarmos a reflexão sobre estas matérias e, sem mais, passava-lhe então a palavra para responder aos pedidos de esclarecimento que lhe foram formulados.
Se por ordem, e peço desde já desculpa por esse facto, respondia à senhora deputada, doutora Vânia Dias da Silva. Desde logo para retificar, porque não foi a Ordem dos Advogados, não disse que tinha plena certeza. O que disse, desde logo, é que sem um estudo mais aturado, que se admite no próprio projeto, nos parece que talvez não fosse o caminho correto. Por outro lado, dissemos, ainda que o digamos aqui empiricamente, ou seja, aquilo que a Ordem dos Advogados diz é que, daquilo que é a sua visão do país, e é alguém que está muito atento, nomeadamente a comissão da qual faço parte, que é a Comissão dos Direitos Humanos, portanto nós temos contacto com a realidade, manda talvez que haja um maior, um aprofundamento maior do estudo antes desta opção de alteração do quadro substantivo legal. No que diz respeito à violência doméstica, que foi um dos exemplos que referiu, e é um facto que o ter sido criminalizado foi uma grande conquista, mas existiam estudos, que é precisamente o contrário daquilo que se passa aqui. Também, como é óbvio, cabe ao legislador legislar, passa o pleonasmo, mas tem de legislar com o desígnio de estar próximo da realidade. E creio que essa prática é trazida porventura pelos operadores judiciários, como como são os advogados, como é o meu caso. E essa prática efetiva de pleitear nos tribunais leva-nos, reafirmando, ainda que empiricamente, a constatar que a maior parte dos casos, daquilo que se vai assistindo, estão mais relacionados com o desespero do que condutas mais censuráveis. De resto, também há uma outra questão bastante relevante neste, aqui a particularizar, que se tivermos em consideração, que creio que é esse o critério, de pessoa idosa, ser uma pessoa com idade igual ou superior a 65 anos, o que temos hoje como paradigma alguém que já é idoso vai cuidar, vai prestar cuidados a alguém ainda mais idoso. Vamos criminalizar, porventura, um idoso por abandonar um idoso. Isto parece que é... Pois, de facto, creio que o estudo, fazer um estudo mais aturado de todas estas questões...
Vai dizer, senhor.
Peço desculpa.
Nem tenho o estudo, vai dizer, senhor.
É um caso concreto. Não, é um caso concreto, é assim, tem de se fazer um estudo da demografia, mas por certo que ver quem são as pessoas idosas com 80 e mais anos e as pessoas que têm 65 ou mais. E estas duas faixas etárias é possível de asseverar que podemos ter bastantes casos de idosos a abandonar idosos. Era isto que... Mas volto a reafirmar, a Ordem dos Advogados não disse simplesmente não vamos criminalizar, disse vamos estudar com mais atenção, porque nestes moldes e considerando aquilo que é a nossa visão do Estado, do país, consideramos que deve ser mais estudado. Foi isto que dissemos.
Perseguir.
Obrigada. O doutor Carlos Peixoto fez a questão relativamente ao projeto de lei 61, relativamente à questão do prazo, no que diz respeito aos efeitos das sentenças. A Ordem dos Advogados concorda com esse prazo de um ano após a entrada em vigor. Porventura, 2 anos também poderia ser aceitável, mas se a opção for por um ano, no prazo de um ano após a entrada em vigor, creio que será correto também. Creio que o doutor Manuel Pureza foi só a observação, portanto.
Sim.
Creio que.
Penso que chegamos então ao fim desta audição. Reitero os agradecimentos que formulei no início e dou então para encerrar esta audição.
Um bom dia.